E o jornalista André Berenguel conversou com o consultor de carreira Emerson Wesley Dias. Temos visto que muitas empresas estão disponibilizando o trabalho em casa para o funcionário. Escolas mandaram os alunos para casa, eventos foram cancelados e, finalmente, muitas empresas autorizaram o home office. Se essa será a sua primeira experiência de trabalhar em casa, é normal que tenha dificuldade para se adaptar. É, não tá tão difícil assim não, gente. Até que tá gostoso. O ruim é se acostumar, viu, André Berenguel? O ruim é querer ficar sempre aqui em casa. As facilidades são ótimas, né? E aí, quais são as orientações? André Berenguel, agora com vocês.
O mundo vem acompanhando nas últimas semanas o surgimento de uma pandemia, a Covid-19, que tem gerado preocupações e cautelas por parte da população em diversos países. Um dos efeitos verificados é a tendência de grande parte da população evitar contatos com outras pessoas para reduzir a velocidade de contágio. Escolas mandaram os alunos para casa, eventos foram cancelados, shopping centers fechados, eventos esportivos cancelados e empresas autorizando o home office. E o nosso contato agora é com o consultor de carreiras Emerson Wesley Dias, que a gente vai conversar um pouco a respeito dessa situação. Emerson, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês.
Emerson, com relação ao home office, né, já tem sido uma tendência esse trabalho em algumas áreas, né, áreas de tecnologia e algumas outras áreas também. Agora, o que a gente tem visto é um home office em larga escala. Isso talvez até hoje não tenha ocorrido. São novos tempos em frente às novas crises?
É, olha, eu penso que toda crise, ela, óbvio, né, que ela nos traz bastante incômodo, mas ela também nos traz aprendizados, né? Eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, muita gente que nunca teve a necessidade de fazer o trabalho de forma home office, né, remota, está tendo essa experiência agora e, claro, tem todo o processo de adaptação. Mas eu acredito que vai ser cada vez mais comum, né, esse tipo de situação, principalmente com o mundo completamente conectado, né, e a tecnologia te dando suporte para operar desta forma. Então, acho que isso realmente veio para ficar.
Uhum. Agora, para aquelas pessoas que não têm a prática, não têm o costume de trabalhar em casa e tá tendo que se pegar, né, a essa questão, você tem algumas dicas importantes, né, para a pessoa até poder mesmo ter uma qualidade de trabalho. Às vezes, principalmente quando as pessoas têm filhos em casa e os filhos estão tendo que ficar em casa, né, então muitas vezes acaba sendo complicado essa qualidade do serviço. Primeira seria a própria organização por si só.
Exato. A gente não pode esquecer nunca, né, que apesar de estarmos em casa, a gente está em horário de trabalho. Então, as entregas provavelmente não vão mudar os prazos. E isso é importante. Às vezes a gente acha que está em casa e aí você liga a televisão, né? E aí escuta uma notícia e já para ouvir a notícia, e quando você vê, você passou ali 20, 30, 40 minutos, que você normalmente não faria se estivesse no escritório. Então tem que tomar muito cuidado, porque a chance de distração é muito mais fácil, e também por conta do isolamento. Quando você está no escritório com bastante gente, é uma coisa. Quando você está sozinho, talvez você até sinta a necessidade de ter contato com alguém, e você vai acabar sendo tentado a procurar essa distração. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que se organizar, definir as metas diárias de trabalho, né, para não incorrer no risco de gerar atrasos e perder a produtividade que você teria estando no escritório. E como você falou, as pessoas que têm filhos, elas têm uma tarefa adicional aí, que é equalizar o tempo de trabalho e o tempo de cuidado com crianças, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter uma profissional, né, uma babá que cuide das crianças. Nessa situação que nós estamos agora, dificulta ainda mais, porque você, né, geralmente, se pudesse deixar com os avós, agora isso não é recomendável. Então, ele gera aí um aprendizado maior, uma dificuldade maior. E aí, cada um vai ter que usar a criatividade, né, dentro das suas condições, para conseguir estabelecer essa convivência entre dar atenção e cuidar das crianças e conseguir produzir normalmente. Né? Uma coisa é certa, as demandas de trabalho, elas até podem diminuir como um efeito natural da economia, mas elas não vão cessar. Então, a gente tem que estar sempre com essa consciência de que, apesar de estarmos em casa, estaremos em horário de trabalho.
Sim. Agora, até com relação, no caso de pessoas que estão primeira viagem, tendo que trabalhar em casa, às vezes a pessoa não tem lá um escritório, né, propriamente dito, um cômodo que é um escritório da casa. Então, ou vai trabalhar no quarto, ou vai trabalhar na cozinha, ou na sala de jantar, na sacada, enfim, vai improvisar um lugar. Tem algumas dicas que a pessoa possa ter uma qualidade melhor, até em termos, de repente, a pessoa coloca lá uma cadeira qualquer, fica lá de bermuda, camiseta do time, fala, bom, estou aqui trabalhando em casa, então vou ficar à vontade aqui, de repente até uma bebidinha aqui do lado. Em termos assim de comportamento, o que, que é o ideal?
Eu acho o seguinte, né? A gente tem que ter uma office na nossa home, né? Porque tem que ter um meio que um escritório mesmo dentro da sua casa, né? Porque às vezes muita gente não trabalha necessariamente de home office, mas às vezes ela chega em casa e tem que ligar o computador e trabalhar ali algumas horas ainda, porque ficou um projeto pendurado, tem que fazer uma apresentação no dia seguinte, e a pessoa acaba usando ali um tempo, né, de convivência da família em casa com o trabalho. E aí geralmente você faz isso da mesa da cozinha, né? Senta na cadeira, que é a cadeira que você almoça ou janta, enfim. E isso não te dá um cansaço, porque você vai usar ali por pouco tempo, né? Mas quando você tem que fazer um trabalho o dia inteiro, e talvez você nunca teve essa experiência, é que você vai sentir o cansaço físico, que é diferente de você trabalhar sentado numa cadeira ergométrica com uma mesa própria, e você passar o dia inteiro sentado na cadeira da cozinha, na mesa de almoço, né? Uhum. Ou quando você ainda improvisa uma cadeira de praia lá na varanda, né? E fica lá cabrando o dia todo. Ou seja, a parte física, ela vai sentir o cansaço, né? Naturalmente, você vai ter dor no pescoço, né? A parte do apoio do ombro não é legal, enfim. Isso pode, por longas horas de trabalho, isso pode prejudicar. Então, é importante você pensar nessa infraestrutura também que você vai ter na sua casa. E, eventualmente, até fazer um investimento nesse sentido, que é para a sua própria saúde e a sua própria produtividade. O improviso, quando ele é usado vez por outra, ninguém vai sofrer, né? Mas, quando ele passa a ser uma rotina, você pode ter aí problemas seríssimos de saúde, inclusive, né? Então, acho que vale a pena fazer o home office tendo um office na sua home, né? Ou seja, ter um escritório aí preparado, minimamente preparado, né? Muitas vezes as pessoas não têm uma conexão de internet boa, o sinal não é bom, aquela janela tem sem cortina, aí o sol bate e você não consegue trabalhar na tela do computador, porque você nunca esteve em casa naquele horário para trabalhar e você só percebeu isso agora. Ou seja, você precisa pensar numa infraestrutura mínima, né, para você ter também produtividade no seu trabalho.
São coisas que você bem disse, né, que a gente não se atenta, até porque nesse horário, usualmente, a gente estaria no trabalho externamente, né? Então a gente, de repente, não vê a questão de iluminação, temperatura, a qualidade do sinal, né, para você ficar enviando e recebendo arquivos, de repente.
Exato.
Toda essa parte de estrutura.
E você falou uma coisa, eu me lembrei de uma história agora recente, tá? Eu tenho um amigo, né, que ele, a esposa já fazia home office e ele não fazia, né? E ela sempre dizia para ele que um determinado espaço da casa era muito quente, precisava botar um ar-condicionado. E ele sempre achava que não. Não, é bobagem, né? Mas é óbvio que ele nunca estava em casa trabalhando naquele horário. E agora que ele esteve, ele percebeu que de fato é bem quente, né? Então já vai lá botar um ar-condicionado para resolver o problema, né? Porque é só quando você passa pela situação que você percebe de fato o incômodo que é, né? Uhum. E a questão também, acho que é importante a questão de roupa, né? Muitas vezes a pessoa está trabalhando de casa e acha que, né, ninguém vai perceber, mas no meio do dia você acaba tendo que fazer uma videoconferência, por exemplo, inesperadamente, né? E aí você é distraído, preocupado com o que você vai apresentar na sua videoconferência, você pode até passar uma imagem não muito boa, né? Da roupa que você está usando, ou de repente você só colocou a parte de cima e a parte de baixo lá de bermuda, né? Então, é claro que toda empresa tem sua cultura, a gente tem que respeitar isso, mas eu acho que você tem que tomar um certo cuidado, né? Da forma como você se apresenta. Muitas vezes quem está do outro lado não vai ter essa percepção.
Com relação também aos horários, todos nós temos, pelo menos a maioria, né, tem a sua jornada fixa definida. Quando você vai trabalhar em home office, essa jornada também há de ser respeitada ou aí há uma flexibilidade a ser conversada com o próprio empregador para você, de repente, já que eu não vou ter o deslocamento até o trabalho, às vezes a pessoa leva meia hora, uma hora, então 7:30, 7 horas eu já começo, aí acaba um pouco mais cedo, aí pode ser flexível isso?
Ele pode ser flexível, você tem que pensar sempre se o seu trabalho tem interdependências de entregas com outras pessoas, porque às vezes isso te impossibilita, né? Tem muita gente que está conectado com fusos horários diferentes, né? Porque o trabalho que ele faz tem uma parte da equipe que nem está no Brasil, está fora, ou está em outro estado, enfim. Então, precisa pensar bem quais são essas tarefas. Agora, aquela tarefa que só depende de você, a sua entrega, você controla o prazo, ou você já sabe exatamente qual é o prazo, você pode ter uma flexibilidade maior de entrega, né? Quem mora em grandes cidades, por exemplo, uma das vantagens de estar em casa é não perder aí várias horas do dia no trânsito. E, geralmente, se você está no transporte coletivo, você ainda pode, por celular, alguma coisa, adiantar algum assunto, ler algum texto, trabalhando. Mas se você está dirigindo, não é recomendável, né? Então você acaba ficando ali algum tempo dirigindo um veículo, né? Parado, sem poder trabalhar. Então você acaba ganhando essa hora estando de casa, né? Então, quer dizer, você pode dormir uma meia hora a mais, você pode usar 40 minutos que você gastava no trânsito para fazer uma atividade física, enfim. Você também pode pensar em ganhar mais produtividade para outros objetivos da sua vida, além do trabalho, com essa economia de tempo, né? E também, se você puder ter essa flexibilidade de horário. Talvez eu não seja tão produtivo de manhã, talvez a minha produtividade seja melhor no final do dia, porque no final do dia as crianças já estão cansadas, então eu consigo trabalhar de forma mais tranquila, porque estou sozinho cuidando dos filhos, enfim. Eu posso usar a criatividade aí, claro, sempre respeitando, né, as entregas que eu me comprometi a fazer, mas eu acho que é uma vantagem você poder ter essa flexibilidade em certas situações.
Sim. Um detalhe disso que a gente está conversando, peguei uma informação aqui hoje, que uma empresa especializada em locação de TI, né, há mais de 20 anos presente no mercado nacional, ela sentiu a demanda crescer nas últimas 72 horas e as vendas saltaram para 300% em relação ao mesmo período do ano passado, vendas e locação de notebook. Então, quer dizer, é algo que também ninguém estava esperando isso. Então, quer dizer, de repente começou uma demanda muito alta e, de repente, até note vai acabar faltando para se conseguir, para que as empresas façam a curto espaço de tempo, coloquem seus trabalhadores em casa trabalhando, né?
Exatamente. Eu vou te dar um depoimento pessoal. Eu fui hoje, né? Eu tenho algumas aulas que eram aulas presenciais e que a escola agora está trazendo para a distância. E essas aulas são aulas longas, né? E a câmera que eu tenho aqui, essa webcam, né? Ela está um pouco já ultrapassada. Eu falei, bom, acho que a hora agora é a hora de investir no equipamento melhor, né?
Chegou a
e
vez.
Eu fui comprar uma nova webcam hoje, rapaz. E não tinha no estoque da loja.
Olha.
Por sorte, era uma loja grande, né? O rapaz olhou lá nas outras filiais da loja e me deu o endereço de onde tinham 4 unidades. E eu tive que me deslocar até essa outra loja para ir comprar essa webcam. Ou seja, a demanda aumentou muito grande, né? E aí tem o ponto, né? As pessoas estão comprando, elas vão começar a fazer esse trabalho. E uma vez que elas aprendem isso e colhem vantagens, isso veio para ficar, né? Não, como eu dizia no começo, né? Toda crise nos traz desafios, mas também aprendizagens. Então, certamente, aquela pessoa que nunca fez e que fez pela primeira vez e percebeu vantagens, ela vai querer continuar nessa rotina.
Foi bem importante você colocar isso aí, que é até uma outra questão que ia trazer para a gente conversar com relação a isso, né? Porque a gente conversava até na própria CBN aqui, que uma das coisas que vão ser discutidas após essa crise que estamos passando, nessa pandemia que estamos passando, é a própria burocratização que tanto se fala no país, que a gente está vendo que quando há uma calamidade, uma pandemia, as coisas parece que andam mais rápidas, né? Então, quer dizer, é possível não haver tanta burocracia no país, mas nem sempre precisa de uma pandemia, né? E outra coisa é com relação a justamente isso que você tocou no assunto. De repente, depois que passar toda essa pandemia, algumas empresas vão falar, olha, a gente pode continuar trabalhando assim desde que haja, né, essa concordância e tudo mais. Como você disse, veio para ficar o home office e, de repente, em função do que estamos passando, acaba se tornando aí uma possibilidade vingadora.
Exatamente. É interessante, né, porque a história, muitas vezes, ela se repete, né? Quando, antes da primeira Revolução Industrial acontecer, isso por volta de 1750, né, metade do século XVIII, não havia fábricas, então as pessoas trabalhavam no campo, né? Então ninguém saía de casa para trabalhar, as pessoas já moravam no seu trabalho, né? Então a vida era muito simples, ali cuidar dos animais, né? Um pouco de agricultura e tal, e você tinha trabalhos ali próximos, né? Arar o campo, cuidar dos bichos, etc. Com o advento da primeira Revolução Industrial, 1700 e pouco ali, que começaram a existir fábricas, né? Então, aos poucos, a população foi migrando do campo para a zona urbana, para trabalhar, deixar de ser trabalhadores rurais para serem trabalhadores urbanos operários em fábricas, né? E o apito da fábrica, tanto do começo do turno quanto do final do turno, muitas vezes ele acabou sendo um marco histórico de muitas cidades, né? Que, sim, marcavam a missa, né? As coisas todas a partir do apito da fábrica. Então as pessoas saíram de casa para trabalhar no século XVIII, XIX e XX e agora no século XXI elas podem estar voltando das fábricas, digamos assim, né, para as suas casas. Olha como a história nos ensina.
Novos tempos. Quero agradecer ao consultor de carreira Emerson Wesley Dias, mais uma vez aí, por atender a CBN Campinas. Obrigado e uma boa tarde, Emerson.
Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer poder colaborar aí com a CBN Campinas. Muito obrigado.